Baixo Clero, o podcast de política do UOL. A pandemia atingiu seu pior momento no Brasil até aqui. A média diária é superior a 1.000 mortes a quase 45 dias. O mais alarmante, usando como parâmetro o portal Worldometer, que atualiza a estatística do mundo todo em tempo real, é que, diferentemente dos outros 10 países com mais vítimas da Covid-19, a tendência dos números no Brasil ainda é de alta. Eu sou Carla Bigato, esse é o Baixo Clero, e você pode até se perguntar, sendo esse o podcast de política do UOL, por que é que vamos falar sobre coronavírus? Como é que política e saúde pública se relacionam? Quem vai responder são eles, os nossos colunistas. Carol Trevisan, como vai, Carol?
Tudo bem, Carla, e vocês?
Diogo Schelp, como é que tá, Diogo?
Tudo certo, cara. Tudo bem, Carol? Olá, Mariana. Bem-vinda.
Bom, quem vai responder também é a nossa convidada do episódio 5 da temporada 2021 do Baixo Clero. Temos a honra de receber a jornalista, editora do portal Drauzio Varella e pós-graduanda da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Mariana Varella. Mariana, muito obrigada pela presença aqui hoje.
Prazer estar aqui, gente. Obrigada a vocês.
Ô Mariana, apesar de a gente ter assistido a tudo o que aconteceu, né, na Ásia, na Europa, sabendo que isso se repetiria aqui no Brasil, o país não conseguiu frear essa onda assustadora que agora nos assola. Por que é que isso aconteceu? Isso poderia ter sido evitado?
Bom, poderia, né? E os motivos que nos trouxeram até aqui já estavam evidentes desde o ano passado, né? Circulação, as pessoas começaram a circular mais, relaxando nas medidas de prevenção, as festas de fim de ano, viagens de fim de ano, né, isso tudo já estava muito evidente, essa movimentação acontecendo, né, surgimento de variantes, né, no Reino Unido e logo no começo do ano em Manaus também, já era um sinal de que a pandemia estava descontrolada e que iria aumentar. Demora para fechar acordos para compra de vacina aqui no Brasil, tudo isso já indicava que a gente teria aí um começo de ano bem puxado, bem grave mesmo. Então, o que está acontecendo foi totalmente previsível, muita gente, muitos profissionais tentaram alertar. Então, sim, poderia ter sido evitado de muitas formas, pelo menos esse número de mortos poderia ter sido evitado, né? Essa quantidade de gente que contraiu o vírus e acabou falecendo, isso poderia ter sido evitado, sem a menor dúvida.
E você pode citar alguma ação ou algumas ações que poderiam ter feito com que esses números fossem menores agora aqui no Brasil? É restrição de circulação que a gente está falando?
Olha, primeiro, uma comunicação efetiva por parte do governo federal, né, como foi feita na maioria dos países europeus, né, na quase totalidade dos países europeus. Aliás, eu não lembro de um país europeu que não tenha feito uma boa comunicação de risco nesse sentido, alertando a população, né, para o uso de máscara, para as medidas de prevenção, para evitar aglomeração, né. Isso a gente não tem nenhuma campanha do governo por parte do Ministério da Saúde, por exemplo, né, nada, nenhuma peça publicitária, tudo que a gente conhece sobre comunicação de risco, nada disso foi feito, né? Ao contrário, a gente viu atitudes negacionistas vindas por parte do governo que minimizou a gravidade da pandemia. Isso tudo deixa a população muito confusa e deixou a cargo dos estados e municípios tomarem decisões que variam de estado para estado, a depender de cada político, de cada gestor. Então, a gente ficou com a população confusa, uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde, sem informações concretas e diretas para a orientação da população. Além disso, faltou uma ação coordenada por parte do Ministério da Saúde, né? A gente precisava, desde o começo, vários epidemiologistas estão dizendo isso, a gente precisava ter várias ações coordenadas mesmo, né? Claro que cada governo tem certa autonomia para decidir, a depender das suas taxas, né? Se toma medidas mais restritivas ou menos, mas assim, a gente precisaria de um plano de ação para o enfrentamento da pandemia, que não aconteceu e não aconteceu até agora. Então, a gente viu a população confusa, cada estado tomando sua decisão, demora para aquisição de vacinas. Quantas medidas restritivas, às vezes elas são necessárias, né? E por isso que é importante um bom planejamento, para que elas sejam necessárias no momento certo, aplicadas no momento certo, pelo tempo curto, porque ninguém quer ficar trancado em casa o dia inteiro, né, por muito tempo, ninguém aguenta, né? A gente sabe de todas as implicações que isso tem para a área da economia, da educação, para a área social. Então, isso tudo tinha que ter sido bem planejado também, e não foi.
Bom, já a gente fala, se aprofunda um pouco mais nesse tema lockdown, nesse tema restrição. Ô, Diogo, vamos continuar falando em números, né, por aqui. Como é que esses números do Brasil, eles impactam a estatística mundial da doença?
Bom, Carla, essa semana eu vinha ouvindo, né, as pessoas falando que no mundo estava caindo a pandemia e tal, e aí eu fui olhar os gráficos e percebi que tinha tido uma queda mesmo lá, a partir do final de janeiro, né, no mundo como um todo, no número de novos casos, mas que na última semana de fevereiro ali começou a aumentar. Na verdade, no meados de fevereiro começou a aumentar de novo, né? Então a perninha começa a subir. Aí eu fui ver, o que aconteceu aqui? Fui ver em quais países tinha havido uma alta no número de novos casos. E aí eu descobri que o Brasil era responsável por 43% dessa alta que teve na última semana de fevereiro, né? Outros países, se você juntasse, depois somando 10 países, entre países da Europa e de outras regiões do mundo, em que também tiveram um aumento, esses outros países representavam só 32%. Só não, é bastante, mas enfim, comparado com o Brasil, que sozinho representou 43% desse aumento no mundo todo, então o Brasil ajudou a puxar para cima a curva de novos casos de Covid-19 no mundo todo, né? Revertendo uma tendência de queda. Então, e atualmente o Brasil, os novos casos, né, diários no Brasil representam 14% do total de novos casos que são registrados todos os dias no mundo todo.
É um destaque que a gente definitivamente não quer ter, né, de jeito nenhum, e acaba tendo. E aí, Diogo, eu li nessa semana na sua coluna uma análise também que eu achei muito interessante, e aí conversa com a fala da Mariana Varela agora sobre essas decisões descentralizadas, né, que é muito diferente do que a gente via no Brasil de antigamente, vamos colocar assim, também nas outras campanhas de vacinação. Os governantes brasileiros, eles estão perdidos, né, Diogo?
Que falta essa coordenação. O governo até hoje, ele usa a justificativa para não fazer nada e ficar de braços cruzados, usa a justificativa de que em abril do ano passado o STF tomou uma decisão dando autonomia para os estados e municípios para adotar medidas sanitárias, né? É uma falácia, é uma distorção da decisão do STF, porque na verdade o STF decidiu que a União não podia impedir estados e municípios de tomar uma atitude, né? Mas que a União tinha, assim como os outros entes federativos, uma responsabilidade. E o que acabou acontecendo é que o Brasil, que tem uma federação caracterizada pela centralização de poder, né, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, passou a ter uma descentralização política nessa questão de políticas de saúde pública, mas sem a descentralização financeira, porque os recursos, na sua maioria, vem do Estado. Então, quando a gente vê o governo falando assim, acabou o oxigênio em Manaus, ou acabou o oxigênio no Amazonas, isso não é problema meu, precisa financiar os leitos de UTI, não é problema meu, não é verdade, porque os recursos para essas políticas públicas de saúde, como é também na educação, dependem do governo federal. Então, o que está acontecendo é algo sui generis, porque está acontecendo de maneira absolutamente caótica. Essa descentralização que deve ser discutida e tal, para dar mais poder para estados e municípios, está acontecendo de uma maneira completamente caótica. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Mariana, que é a seguinte: se o governo decidisse, o governo federal decidisse finalmente reunir estados e pensar numa política comum, né, coordenada, de restrições ou de algo a ser feito para conter a contaminação do vírus, a questão da vacina, qual que você acha que poderia ser o denominador comum, considerando que o governo de forma alguma aceitaria um lockdown mais robusto? O que seria possível fazer em conjunto com o governo federal nesse sentido?
Eu acho que a primeira coisa seria, de fato, uma comunicação efetiva, né? Você explicar para a população o que de fato está acontecendo, a gravidade da situação, não deixar isso a cargo da mídia ou de outros especialistas que dão entrevistas, enfim, explicar para a população claramente o que está acontecendo e como se prevenir, né? E, obviamente, essas medidas mais restritivas de circulação, elas não precisam ser aplicadas ao mesmo tempo em todo o país. É claro que a gente deixa a situação ficar tão grave que chega uma hora que talvez pensasse, nossa, será que não é melhor parar o país e fechar 2, 3 semanas? Mas, obviamente, a gente não precisava ter chegado nessa situação, né? A gente poderia ter feito campanhas mais efetivas de conscientização, de incentivo para a população, para quem pode ficar em casa ou sair menos, trabalhar de casa, enfim. A gente, ou preparar as escolas para receberem os alunos, enfim, isso tudo poderia ter sido feito e não foi. Agora, a partir de agora, eu acho que a primeira coisa seria chamar os governadores, traçar planos efetivos de comunicação, os próximos passos, estabelecer também o que a gente vai fazer quando chegar a esse ponto, o que a gente vai fazer com os hospitais, né, para a administração dos hospitais. Óbvio que os estados e municípios têm que ter certa autonomia, como você mesmo disse, né? A pandemia, no início, principalmente, na primeira onda, que a gente chama assim, ela não aconteceu ao mesmo tempo, de forma igual em todos os estados. Então, obviamente, é o que você tem que tomar algumas medidas em alguns estados. São Paulo não vai tomar as mesmas medidas do Acre, que não vai tomar a mesma medida de Mato Grosso. Isso sim é autonomia. Entender esse equilíbrio e conceder autonomia para os estados é importante, mas a coordenação disso tudo tinha que ter sido feito pelo Ministério da Saúde. E deveria ser, né? Acontece que agora no Ministério da Saúde nós temos um ministro que não entende de saúde pública, então fica muito difícil para pensar que seja possível agora alguma medida de coordenação vinda do Ministério da Saúde neste momento, né?
Ô, Carol Trevisan, vamos falar de lockdown, então? Antes, vamos ouvir uma fala do presidente da República.
Para a mídia, o vírus sou eu. Você lê a imprensa, você não consegue viver. É criar um pânico, né? O problema está aí, lamentamos. Mas você não pode viver em pânico. Que nem a política, de novo, fica em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão.
Bom, Carol, eu ouvi alguns especialistas também nessa semana e eles falam em um lockdown amplo e coordenado que poderia fazer com que a circulação do vírus no país estivesse novamente sob controle. Qual a chance disso ser implementado no Brasil?
A chance é pequena, assim, de uma maneira nacional, né, que o Bolsonaro fale, vamos fazer um lockdown nacional para conter o momento agudo da pandemia que a gente está vivendo hoje, né, que todas as previsões dão conta de que março vai ser o mês, talvez o mês mais fúnebre de toda a história do nosso país, né, que ele tenha essa consciência e tome essa decisão. Eu acho bem difícil. O que eu acho que pode acontecer, e aí eu queria ouvir a Mariana também nesse sentido, é que instâncias de governo ou instâncias de outros governos, ou governos estaduais, municipais, organizações como o Conselho de Secretários de Saúde já vem fazendo, instituições da sociedade civil, se unam, porque é um momento que realmente deveria ser de união, para pressionar o Ministério da Saúde por uma decisão mais clara, mais transparente, mais coordenada. Por quê? Se a gente passa por cima de tudo que está sendo desconstruído em relação ao Plano Nacional de Imunização, que é um plano reconhecido internacionalmente, que a gente já tem toda a tecnologia de como fazer, né, todos os anos tem a vacinação de H1N1, que os estados já têm como absorver isso. Se não tem uma coordenação, isso fica encavalado, dá problema. E aí também, Mariana, depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre as vacinas que o Pazuello disse que adquiriu da Pfizer e da Janssen, né? Por quê? Porque se o ministro, por exemplo, deixa de fazer a compra de seringas, já dá um problema aí na vacinação. Se ele, por exemplo, coloca como grupos prioritários 77 milhões de pessoas, como foi no plano, no primeiro momento, no plano de vacinação, isso também dá problema, porque a gente precisa dar prioridade dentro da prioridade, né? Então, primeiro, os profissionais de saúde que estão, de fato, trabalhando ali, não os psicólogos, assim, sem querer que os psicólogos também não sejam vacinados, não, mas tem uma prioridade dentro da prioridade, que são as pessoas que estão na linha de frente, organizar isso de maneira geral. Então, eu acho que a questão de uma coordenação nacional, ela vai se impor nesse mês, porque senão vai ser muito mais trágico. E isso não é bom nem para o próprio Bolsonaro, porque a gente já está vendo a popularidade do Bolsonaro caindo, as pesquisas dessa semana demonstram isso, uma insatisfação da população, que em alguma hora, em algum momento, quando essa pandemia passar, pode sim ganhar as ruas. O que você acha, Mariana?
Olha, eu acho sim, acho que é a única saída. Quando eu vejo assim, empresários se movimentando, falando de comprar vacina, eu falo, a movimentação tinha que ser para pressionar o governo a comprar, porque sabe o que dá muito dó, assim, o que é triste de ver, além, obviamente, das mortes, é que o Brasil sabe vacinar, né? A gente sempre vacinou muito bem, nós temos uma das maiores coberturas vacinais do mundo, um país com mais de 200 milhões de habitantes que consegue vacinar quase toda a sua população. Né? A gente acabou com várias doenças infectocontagiosas vacinando a população. Então, a gente tem estratégia de vacinação, a gente tem o PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunizações, nós temos toda a condição de vacinar, muito mais do que os Estados Unidos, do que vários países da Europa com populações muito menores que a nossa. A gente sabe fazer isso, porque a gente precisa de vacina. Né? Então, quando fica pensando, ah, se os empresários se vender no setor privado, se o setor privado entrar, não, a gente não precisa de nada disso, a gente só precisa que o governo compre as vacinas. A gente tendo as vacinas, a gente sabe o que fazer, obviamente, se não destruírem completamente o PNI, como está sendo feito. Né? E é o que você falou, estabelecer prioridades, quem vai vacinar dentro dos grupos prioritários, tem prioridade também, né? Tudo isso tem que ser bem desenhado, mas nós temos grandes especialistas em saúde pública no Brasil, a gente sabe fazer isso. Então, eu acho que é muito bom que o setor privado queira participar, que todos queiram participar, mas eles têm, na minha opinião, a participação tem que ser no sentido de pressionar o governo, e não de tentar achar atalhos e correr em paralelo ao governo. Nenhum país está vacinando ainda pelo setor privado, nem os Estados Unidos, né, que sempre que não tem uma saúde, não tem um SUS, não tem um sistema único de saúde como o nosso, nem eles estão vendendo vacina no setor privado. Então, assim,
até
não é hora.
Até porque não tem, né, vacina.
Até porque não tem, exatamente. E a gente está com. É um produto que está em escassez, mas que a gente tem condição de adquirir. E a pressão, a meu ver, tem que ser feita nesse sentido, sabe?
Mariana, deixa eu aproveitar então esse gancho e perguntar sobre justamente os grupos prioritários. Muitas discussões, né, apareceram nesses últimos tempos e sobretudo por pressão de algumas categorias. E a gente sabe que todas as categorias são muito importantes. Professores querem ser vacinados, eles precisam ser vacinados, mas assim também como os trabalhadores do transporte público, os trabalhadores de saúde, na área da saúde, na linha de frente, isso não precisa nem dizer. Como definir esses grupos? A gente pode usar alguma base de outro país? Porque, como vocês disseram, como a Carol muito bem citou, o nosso grupo prioritário ele está muito amplo, né? Como fazer essa restrição e sem deixar com que a política leve essas discussões?
Olha, e é para isso que existem os especialistas nisso, né? O pessoal do PNI sabe fazer isso muito bem, sempre soube, né? Porque para cada doença tem um plano, né? Porque é diferente, são... A vacinação de cada doença tem suas características próprias, digamos assim. E o que a gente vê é que a gente, na hora que o governo lançou o Plano Nacional de Imunização, saiu aquela confusão, vários pesquisadores dizendo que não tinham sido ouvidos e que as sugestões deles não foram acatadas, enfim. Por causa disso, foi um plano muito genérico. Na verdade, existem pessoas que estudam só isso e que têm condições de estabelecer esse critério. Existe sempre essa discussão, nós devemos vacinar aqueles que têm doença mais grave ou aqueles que estão se expondo mais e correm mais risco de contaminação. Na primeira onda, no começo da pandemia, eu não gosto de falar muito nessa coisa de duas ondas, porque eu acho que não acabou nem a primeira, o que a gente está tendo é um repique enorme de casos. Mas, enfim, no início da pandemia, 80% dos pacientes internados em UTI em São Paulo tinham mais de 65 anos. Então, estava bem claro que era necessário vacinar as pessoas mais velhas. Né? Eram elas que desenvolviam quadros graves, elas que iam para os sistemas de saúde, né, e que lotavam as UTIs. Agora, a pandemia está com características diferentes. Em São Paulo, hoje, nós temos 60% dos internados em UTI com menos de 60 anos de idade, com menos de 50 anos, desculpa. Então, mudou completamente a característica da pandemia. Então, essa discussão agora tem que ser retomada. Como a gente vai vacinar? Será que a gente continua vacinando as pessoas mais velhas, mesmo que elas estejam se protegendo? A gente abre para os mais jovens? Enfim, tudo isso são discussões mais técnicas que têm que ser feitas por quem entende, quem trabalha com isso. Né? É claro que, sendo um produto em escassez no meio de uma pandemia, vai haver discussão, né? Vai, as categorias vão disputar, vai ter gente dizendo, não, mas então por que não os motoristas de ônibus e sim os professores? E outros vão dizer, mas por que os médicos e não sei, os funcionários de não sei onde? Essa disputa vai acontecer, por isso que precisa de um plano nacional bem desenhado por especialistas, que vão pesar tudo isso, né?
Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes, quando eu estou discutindo com pessoas que defendem o presidente Bolsonaro a qualquer custo, defendem a qualquer custo a gestão desse governo nessa pandemia, eu lembro essas pessoas, né, quando elas falam que o governo faz sim alguma coisa, eu lembro, não, o governo minimiza, Bolsonaro chamava, dizia que essa doença era só uma gripezinha. Aí eu geralmente eu ouço a seguinte resposta: não, quem falou que era uma gripezinha foi o Drauzio Varella. É, eu queria saber de você se você acha que são equivalentes essas afirmações, as declarações que o Drauzio Varella fez lá no começo e as declarações do presidente.
Bom, eu acho que não, porque foram feitas em momentos muito diferentes, né? Eu acho que o mundo todo subestimou a pandemia, foi uma coisa geral, a OMS subestimou a pandemia, e há várias discussões dos motivos para isso ter acontecido. A China demorou para divulgar dados, né, mostrando a gravidade da pandemia. É um vírus que tem uma transmissibilidade muito grande, então a pandemia evoluiu muito depressa mesmo, ninguém conhecia o vírus, então o mundo todo subestimou a pandemia. Quando o Drauzio falou isso, a gente ainda não tinha casos identificados no Brasil, e foi realmente uma afirmação que ele fez com o que ele tinha de dados disponíveis naquele momento. E depois ele mudou, logo que a pandemia começou a avançar, quando atingiu a Itália, né, que a gente viu os italianos enterrando 800 pessoas num dia e aquela coisa devastadora na Europa, ele logo mudou de ideia e disse: não, isso aí é muito mais sério do que a gente estava pensando. Ele já disse isso em entrevistas inúmeras vezes. Então, não faz sentido. Como aqueles que adotaram, pensavam, por exemplo, no início, que a hidroxicloroquina poderia trazer algum benefício, é diferente de quem pensou isso em abril do ano passado e de quem está pensando isso hoje. Porque a ciência mostrou, né, evoluiu, fez vários estudos, a ciência caminha, né? Então, não é a mesma coisa. A gente, naquele momento, estava no escuro, a gente não sabia muito bem que vírus era, a transmissibilidade, como aquilo ia se comportar, né? O problema não é de quem errou naquela época, né, em que ninguém tinha dados, o problema é de quem continua insistindo no erro agora com todos os dados que a gente tem.
Mariana, todos os dias eu ligo lá, né, falo com meu pai, com a minha mãe, que eu não vejo há um tempo, e falo: pai, e aí, você já está lá na fila? Mãe, vocês já estão lá na fila da vacina? Eles ainda não tomaram a vacina, né? O doutor Drauzio foi vacinado recentemente, tomou a vacina da AstraZeneca. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que é essa sensação de ter um pai vacinado, a hora que isso realmente dá uma emoção? Em segundo lugar, se você concorda que a aposta pela estratégia da vacinação em massa é a estratégia mais barata do ponto de vista financeiro, além de, obviamente, salvar muito mais vidas.
Bom, primeiro, como filho, é maravilhoso, dá um alívio enorme. Embora a gente saiba, né, que mesmo quem se vacinou tem que continuar adotando as medidas de prevenção, não pode falar: estou imunizado e pronto, porque nada é 100%, e a gente ainda não tem várias respostas, por exemplo, de como essa vacina vai se comportar diante das variantes, se vai trazer o mesmo nível de eficácia, né, de proteção ou não. Dá um alívio de você pensar: poxa, está protegido pelo menos de desenvolver quadros graves, e se continuar se protegendo ainda, é muito bom, a sensação é maravilhosa. A vacina é nossa única saída, a gente não tem outra saída, não é só a mais barata, é a única. A gente tem que vacinar o maior número possível de pessoas o mais rápido possível com todas as vacinas que a gente tiver disponível. A gente só tem esse caminho. E além de evitar mortes, é a única forma da gente recuperar a vida, a parte pelo menos, né? Porque eu acho que vai demorar um tempo para a gente ter a vida que a gente tinha antes, mas pelo menos parte da vida que a gente tinha antes. As pessoas estão preocupadas com a economia, com a educação, tem que insistir na vacinação. A gente só vai poder ter aulas de novo para todas as crianças tranquilamente com todo mundo vacinado, com a maior parte da população vacinada. A economia só vai retomar de novo com a população vacinada. É a nossa única estratégia, é a nossa única saída. E é uma saída eficaz. A gente está vendo isso acontecer. A gente vai, infelizmente, acompanhar isso em outros países e não aqui, porque esses outros países da Europa estão vacinando muito mais depressa que a gente. Então, a gente vai ver, né, que vai haver uma redução nos casos, já está tendo uma redução nos casos, não só por causa das vacinas, né, mas também por várias medidas que países adotaram. Mas, enfim, como o Diogo disse no começo, está tendo uma queda no mundo e o Brasil está na contramão, né?
Ô Diogo, eu vou passar para você uma pergunta que chegou aqui por meio do @UOLNoticias no nosso Instagram. Aliás, muitas perguntas chegaram e a gente vai dar andamento aqui nas respostas. Mas eu quero ouvir também a Carol e a Mariana sobre isso. William César Franco e a Ieda Camargo perguntam sobre a responsabilização do presidente da República. É o seguinte: Jair Bolsonaro pode responder a algum processo por causa da postura negacionista desde o início da pandemia?
Olha, Carla, Tem duas questões aí. Tem os que defendem que ele deva responder na Corte Internacional de Haia por crimes contra a humanidade, genocídio e tal. Esse é um caminho praticamente impossível, né? Porque essa corte ela atua basicamente em questões de perseguição étnica, genocídio, né? Então, situações de conflitos armados, que difícil enquadrar, inclusive já deram indicações de que não dá para enquadrar por aí. Aqui no Brasil, é muito possível que o presidente venha a ser responsabilizado, mas eu acredito que isso só viria a acontecer depois, né, dele eventualmente sair do governo. Eu dificilmente vai ter algo nesse sentido agora. Já se tentou criar uma CPI para investigar as responsabilidades nessa pandemia, dificilmente isso vai para frente, e se for para frente, as CPIs geralmente não dão em nada também. Então, assim, ou há um processo de impeachment, o que também não há clima político nesse momento, ou vontade política no Congresso para fazer, ou essa responsabilização terá que acontecer depois que o presidente estiver fora do cargo.
E aí, Carol?
Eu sou um pouco mais otimista, assim, no sentido de que eu acho que ele tem sim que prestar contas ao país por conta dessa postura, não sei se criminal, um impeachment, com certeza algum reflexo nas urnas isso vai ter, e eu acho que faz parte do papel do Congresso Nacional cobrar isso dele, apesar dos arranjos aí, dos interesses que estão agora postos, né? É claro, e hoje a gente conversou também com o Gabardo, que é o coordenador executivo aqui de São Paulo, né, à frente da contingência em São Paulo, e ele falou isso, que ele não seria a favor de um processo de impeachment nesse momento pelo turbilhão, né, de instabilidade política que traria. Realmente, pode ser que não seja um bom momento, mas em alguma hora essa conta vai vir. E aí ele precisa dizer, se posicionar e precisa prestar contas para o país, se não for numa esfera jurídica, será nas urnas, eu acho, né?
Bom, a Zilma Fontes, da nossa audiência, ela também faz uma pergunta nesse sentido, eu imagino que mais uma pergunta retórica, mas é a seguinte: como é que um presidente que zomba da tragédia continua lá? Ô Maria, naquela fala, né, que a gente exibiu há pouco aqui, do presidente da República dizendo que não, vem com esse negócio de fechar de novo, ninguém quer isso, tem algum reflexo, imagino que bem concreto, né, sobre as políticas de saúde pública? Ele deve ser responsabilizado por isso, na sua opinião?
Eu acho que sim, eu acho que ele deve ser responsabilizado, eu acho que ele tem uma responsabilidade enorme, né? Eu acho que ele deixou os governadores e os prefeitos tendo que resolver todo o problema sozinhos, né? Com essa desculpa de que o STF tinha autorizado, dado autonomia para os estados e municípios, e ele se isentou completamente de fazer a parte que cabe ao governo federal. Então, eu acho que ele tem que ser responsabilizado. Eu não entendo de direito a ponto de dizer como essa responsabilização tem que ser feita, mas eu acho que tem que haver uma responsabilização, sim, porque tem um impacto enorme a forma como o líder do país conduz a pandemia, da forma como ele se dirige à população, na falta de auxílio para que as pessoas possam respeitar as medidas de restrição quando necessário. Enfim, são inúmeras... problemas que ele causou ali com esse negacionismo, dizendo que a pandemia não é tão grave, que é uma invenção da mídia, que não é tão grave como a gente está vendo, né? A gente está assistindo as pessoas morrerem.
Deixa eu registrar mais uma pergunta aqui. Pedro Antônio mandou o seguinte, Mariana, pelo perfil @uolnoticias no Instagram. A resposta interessa a todos, né? Quando é que essa pandemia vai acabar, Mariana? Que projeção a gente pode fazer e para esse ano de 2021?
Olha, eu não sei, acho que ninguém sabe quando essa pandemia vai acabar. O que a gente sabe é que no futuro, a gente saiu um artigo na Nature, agora acho que foi na Nature, se não me engano foi na Nature, que fizeram essa pergunta para vários epidemiologistas e virologistas e infectologistas do mundo todo. A enorme maioria, acho que 89%, se eu não me engano, acredita que esse vírus vai se tornar endêmico em algumas regiões do globo. O que quer dizer isso? Que a gente vai ter bolsões no mundo em que esse vírus volta periodicamente, como a gente tem com outras doenças, né? Como acontece com a febre amarela, com outras doenças, some um tempo, depois aparece numa parte do país ou em outro país, em algum lugar. Então há uma grande chance disso acontecer, a gente tem que aprender a conviver com esse vírus. Eu acho que dessa pandemia, né, logicamente a gente não vai ter a pandemia desse jeito, não quer dizer que isso vai acontecer do jeito ele vai ser endêmico mesmo, né? Vai atingir algumas regiões de tempos em tempos. É muito provável que isso aconteça, segundo esses especialistas. Mas quando a gente vai sair, poder usar e aposentar as máscaras, também a gente não sabe. É provável que a gente fique aí uns 2 anos, pelo menos, tendo ainda que tomar cuidados, mesmo se a população for vacinada. Porque a gente não sabe ainda, a gente não tem todas as respostas, é um vírus novo, as vacinas também são novas, a gente não tem ainda as respostas todas. Essa vacina vai trazer proteção por quanto tempo? Uma vez que você toma a vacina, nunca mais você corre o risco de pegar o novo coronavírus? Parece que não. Ah, então vai ser o quê? Vou ter que tomar um reforço daí 3 meses? 6 meses? 1 ano? A gente não tem essas respostas ainda. Então, enquanto a gente não tiver essas respostas, a gente vai ter que continuar adotando as medidas preventivas. Então, isso provavelmente vai durar ainda pelo menos 2 anos. O que a gente espera é que a gente adquira vacinas para a gente sair dessa tragédia que a gente está vivendo agora, né? E é possível, a gente tem visto países conseguirem isso através da vacinação, da conscientização da população acerca das medidas, de adoção de lockdown quando necessário, né? De apoio do governo, né? Apoio financeiro mesmo, para que as pessoas possam seguir as medidas restritivas, que a gente sabe que são muito duras para a população. Enfim, então não tenho a resposta quando vai acabar, nem se vai acabar, mas a gente torce para pelo menos conseguir sair disso esse ano ainda.
Carla, posso fazer um comentário sobre a pergunta anterior, a pergunta anterior da nossa audiência, sobre por que o presidente Jair Bolsonaro continua lá, né? Apesar de toda essa negligência, apesar dessa inépcia nessa gestão da pandemia. A resposta está nas pesquisas de opinião. Você vê que ele, apesar de tudo, ele mantém cerca de 30% de aprovação popular, o que é um índice baixo, porque não é a maioria da população, mas é um índice muito alto. Lembrando, né, que, por exemplo, a ex-presidente Dilma, quando antes de sofrer o impeachment, ela chegou a ter menos de 10% de popularidade, numa situação completamente diferente. Era uma situação de crise econômica, mas completamente diferente do que a gente vê hoje. Então, ele fala, ele consegue, com o discurso dele, pegar uma parcela da população que ou não consegue compreender de fato o que está acontecendo, enfim, não consegue aceitar as medidas, né, a mudança no estilo de vida e assim por diante, e acaba concordando com ele, gosta que tem o presidente falando essas coisas que eles querem ouvir. Então, essa porcentagem de 30% explica muito sobre o nosso país e explica também porque o presidente continua lá.
Carol. Posso falar uma coisinha rápida?
Opa.
Só assim, eu acho que eu também concordo com o Diogo que 30% é muita gente, mas lembrando que esses 30% tiveram essa bombada proporcionada pelo auxílio emergencial, porque o nosso país é um país muito pobre, né, que precisa de poucos recursos para fazer grandes mudanças, assim, né, não para o bem, para o mal, no sentido de que as pessoas eram muito pobres com esse dinheiro, passaram a apoiar Bolsonaro, e essa é a, por enquanto, é a base dele, mas essa tendência vem mudando. Até o Ricardo Couto escreveu essa semana um texto analisando uma pesquisa dizendo que pela primeira vez a aprovação do Bolsonaro está abaixo de 30%, né? Então a gente tem que observar, porque o auxílio emergencial não vai ser de R$600, não vai ter, não vai ser como da primeira vez, vai ser mais curto, vai ser menos, e aí a gente vai ter esse reflexo das mortes também muito pesando sobre a aprovação do Bolsonaro, na minha opinião, né?
Carol, vou aproveitar que você está com a fala. Vitor Jordão 20 pergunta: por que é que Bolsonaro, aos poucos, vai colocando militares em cargos importantes?
Porque é o que ele conhece, né? São os aliados dele ali. Porque ele é o jeito dele governar, porque ele aprendeu a ser assim, né? Como disse bem o ministro da Saúde, Pazuello, um manda, o outro obedece, né? Não questiona, não quer dizer que precise ter outras habilidades para gerir um país, né? As lideranças. Eu acho que é por causa disso que ele está preferindo os militares.
Eu tenho uma hipótese também, Carla. Na verdade, mais do que uma. Primeiro que o presidente Bolsonaro se identifica com uma maneira de pensar do meio militar, que é esse nacional desenvolvimentismo. A gente viu isso nesse episódio da Petrobras, em que ele indicou um general para o cargo da Petrobras, com essa visão. Então tem esse pensamento, a gente sabe, né? O Paulo Guedes está lá com uma visão, com uma agenda liberal, mas isso aí foi só para ganhar as eleições e a gente não sabe em que momento ele vai abandonar isso completamente. A outra coisa, que é uma coisa mais preocupante, e o presidente vive falando que, de fraude eleitoral, que teve fraude eleitoral na primeira eleição dele e que pode haver de novo, ele faz decretos para armar a população e ele se cerca de militares também como uma... digamos, uma garantia. Em algum momento, se ele não vencer nas urnas, ele vai questionar esse resultado, como fez Donald Trump nos Estados Unidos, e ele espera que, com os militares enfronhados em toda a máquina pública, ele vai conseguir um respaldo para botar isso para valer, quer dizer, para fazer com que esse questionamento que ele vai fazer para os resultados eleitorais realmente sejam efetivos.
Bom, eu quero aproveitar aqui a presença da Mariana Varela, jornalista nossa... convidada dessa edição do Baixo Clero, já que a gente está partindo para o intervalo. Mariana, para te jogar na fogueira mais uma vez, pedir uma projeção sua com relação à data em que a gente vai se vacinar. A gente está falando da vacinação dos idosos, São Paulo entrou nessa semana com a vacinação das pessoas com idades acima de 77 anos, e ali o grupo dos 50, dos 40, dos 39, vai, quando é que vai se vacinar? A gente consegue ter um palpite um pouco mais concreto, Mariana?
Bom, tudo vai depender dos acordos que a gente vai fechar agora, que o Brasil vai fechar, né? Se vão ser efetivados. A gente tem que lembrar que essas vacinas que a gente fala, 70 milhões daqui, 100 dali, 9, elas não existem, né? Elas não estão aqui. São promessas de aquisição. Então, a gente só vai conseguir ter uma ideia mesmo de como vai ser a vacinação quando a gente tiver as vacinas em mãos. É muito difícil a gente fazer previsões baseadas em suposições, né? E muitas vezes em acordos que não foram sequer fechados ainda. É muito difícil. Eu acho, aí uma opinião estritamente pessoal mesmo, eu acho muito difícil que a gente, né, uma faixa etária mais baixa, consiga se vacinar antes do fim do ano, ou talvez do ano que vem. Essa é a minha previsão. Pode ser que eu esteja errada, eu torço para estar errada, vai depender também desses acordos, se a gente vai conseguir fechar com a Pfizer, comprar a Janssen, enfim, outras vacinas também, porque se depender só da Coronavac e da AstraZeneca, são poucas opções, né? O mundo todo está de olho nessas vacinas, então a gente tem que adquirir o maior número possível de vacinas. Mas olhando assim, hoje, como a coisa está se desenrolando, né? Por exemplo, a gente está falando aí em vacinas da Janssen, 38 milhões no segundo semestre, são promessas ainda, acordos que não foram firmados, a Pfizer também... ainda também não foi firmado, então eu acho muito pouco provável que a gente consiga tomar antes do final do ano, ou talvez do ano que vem ainda, sendo um pouquinho mais realista.
Não estamos nem na fila, Diogo.
Não, eu não tenho muitas esperanças aí de ser vacinado esse ano, mas recentemente a gente fez uma entrevista aqui no UOL com o vice-presidente da Fiocruz para inovação, o Marco Krieger, que é o responsável pelo setor de vacinas, né? E aí eu perguntei justamente isso para ele. O ritmo atual é muito, muito lento, né? Só para vacinar os 77 milhões aí dos grupos prioritários levaria um ano e meio, né, para vacinar. Então, o que ele disse, então aí é uma promessa, mais uma vez, mas a gente pode pensar que talvez essa seja uma promessa que possa ser cumprida, é que ele diz que vai ter um salto na produção da AstraZeneca e também da Coronavac nos próximos 2 meses. Então, assim, ele diz, final de março, abril, principalmente, vai ter esse salto na produção, porque, inclusive, porque a AstraZeneca vai começar a ser, esse semestre, a ser produzida totalmente no Brasil, inclusive com os insumos sendo produzidos no Brasil. Então, ele diz que quando esse salto acontecer, vai ter uma grande aceleração na vacinação. Então, assim, só para deixar nossa audiência é um pouco mais esperançosa. Quem sabe o que ele disse se realize e a gente consiga se vacinar ainda esse ano.
E eu torço para que seja isso mesmo, gente. Tudo que a gente quer é ter vacina. É que, obviamente, a gente fica analisando a questão com um pouco mais de cuidado, porque, né, por enquanto, a gente tem muito pouco, né? Mas sim, tem isso mesmo, né? A gente tem esse lado bom, né? Nós somos um país que pode produzir vacina. Quantos países podem fazer isso no mundo? São poucos os países que têm condição de produzir vacina. E nós temos duas boas vacinas aqui que podem ser produzidas em território nacional, né? A da AstraZeneca e a Coronavac. Então, a gente torce para que dê tudo certo, para que realmente essa produção consiga crescer e a gente vacinar as pessoas, pelo menos no segundo semestre, né?
É. A gente consegue fazer uma conta, eu vou dizer uma conta assim, é bem superficial, caso o governo tivesse fechado aquele acordo que começou, aquele diálogo que começou no ano passado com a Pfizer, e esse acordo tivesse sido fechado, em que fase a gente estaria agora? Porque a gente tem os Estados Unidos anunciando agora para maio a compra, né, e a chegada de todas as doses para toda a população americana, a gente está falando em um mês e meio, né, daqui para frente. Se a gente tivesse fechado esse acordo com a Pfizer, Mariana, em que fase estaríamos agora e que projeção a gente podia fazer para até o fim do ano?
Olha, eu não sei, a gente certamente estaria melhor, né? Porque a Pfizer vem negociando vacinas desde junho do ano passado, antes mesmo da vacina estar pronta. E os países da Europa e os Estados Unidos fecharam ainda logo no segundo semestre acordos com a Pfizer. E, obviamente, a gente teria fechado também, teria conseguido pelo menos, na época, acho que se não me engano, eram 70 milhões de vacinas a mais. Mas o Brasil demorou também para fechar acordo com a Coronavac, isso é bom lembrar também, né? Não foi um acordo que demorou para ser firmado, ficou aquela briga, primeiro-ministro dizendo que queria adquirir a vacina, e o Bolsonaro dizendo que não iria adquirir a vacina, aquela confusão toda. Então, não é só que a gente deixou passar da Pfizer, a gente demorou para fechar acordos no geral, né? E a gente está atrasado, gente. Agora a gente está atrasado atrás de um insumo que o mundo todo está de olho nele. Então, assim, eu torço para que a gente consiga avançar e nesse sentido produzir aqui no Brasil vai ser muito bom, né? Mas eu acho pouco provável que a gente consiga vacinar 70% da população este ano, por exemplo. Eu acho muito pouco provável.
E aí isso aumenta ainda o risco de que as novas variantes apareçam e de que essas vacinas sejam menos eficientes, né?
Sim, esse risco existe. Esse risco existe. E quanto mais o vírus circula, maior o risco de variantes. Eu não sei onde eu li, em algum lugar falando que o Brasil é o celeiro de variantes, é exatamente isso. Nós estamos criando variantes, é a seleção natural aí exposta, né? A gente está deixando o vírus circular solto. Então, quantas variantes vão surgir ainda? E se essas variantes vão ser mais virulentas, mais contagiosas, ou os dois, a gente não sabe. Se vai ter escape imunológico das vacinas, a gente também não sabe. Então, por isso que os especialistas têm dito, a gente tem que vacinar e vacinar rápido, porque a gente não tem tempo a perder.
Mariana, isso das variantes, de ser um celeiro e tal, quer dizer, quanto mais aglomeração se faz e mais as pessoas se encontram e se transitam pelo Brasil, é isso que acontece? Quer dizer, Bolsonaro então seria o promotor, o epicentro desse celeiro de variantes?
Olha, o Brasil está sendo hoje. Né? Eu acho que o Brasil, a gente vai produzir variantes. Os vírus são estruturas muito simples, e quando ele passa de uma pessoa para outra, nesse processo, né, ele tem risco de sofrer mutações. A maioria das mutações, o que diz os especialistas, a maioria é inócua, né, não faz nenhuma diferença para a gente, né? E outras, de repente, acontece de ter uma mais transmissível, algumas, de repente, pode ter uma mais grave. E, enfim, a gente não sabe, é uma incógnita. E, sem dúvida, quanto mais aglomeração, quanto mais o vírus circula, quanto menos cuidados a gente toma, né, mais pessoas infectadas e passando o vírus, maior o risco dessas mutações.
Bom, eu vou encerrar aqui, a gente torce para que essas vacinas cheguem o mais rápido possível para todo mundo, que ao fim do ano, Mariana, a gente converse de novo e que nós quatro estejamos vacinados aqui. Demais. Vou torcer para você estar errada, Mariana, mas agradeço demais a atenção conosco aqui, também com a audiência do Baixo Clero, o podcast de política do UOL. A gente pode então já deixar pré-marcada aí essa conversa para o fim do ano, um pouco mais para frente?
Por mim, com todo prazer.
Obrigada.
Obrigada, Mariana. Viu, Mariana? Obrigada, até a próxima.
Até, gente.
Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu vou só fazer um registro bem curtinho aqui, que foram muitas as questões que chegaram também pelo @UOLNotícias, pelo Instagram, pelo Twitter, sobre Flávio Bolsonaro e a mansão de 6 milhões de reais financiada em Brasília. Então a gente vai falar sobre isso no nosso segundo bloco e também tem a nossa frigideira da semana, já, não perca.
Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
De volta aqui com o Baixo Clero, podcast de política do UOL. Eu estou até dando uma olhada novamente aqui nas mensagens que chegaram pelo arroba UOL Notícias, e as pessoas buscam, Carol e Diogo, uma explicação para essa aquisição luxuosa de uma mansão de 6 milhões de reais pelo senador Flávio Bolsonaro, que não é só senador, é filho do presidente da República, de uma forma ainda inexplicável, porque ele deu uma entrada substanciosa de 3 milhões de reais, praticamente 3 milhões de reais, que vem da venda de um apartamento que ninguém sabe muito bem onde é, e o financiamento de outros 3 milhões de reais por um banco, pelo Banco de Brasília, cuja taxa de juros é, digamos, camarada, né? No mínimo. Por que é que isso surgiu agora? Por que é que ele resolveu comprar essa mansão agora? É cortina de fumaça? Tem gente falando em cortina de fumaça, Carol. Você acredita nessa hipótese?
Nossa, seria uma loucura, né, cara?
Né?
Eu acredito mais na hipótese de Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente, ter pensar e ter convicção de que ele vai sair dessa sem nenhum tipo de problema, né? Porque no andamento dos processos, a Juliana Dalpiva falou isso muito bem, que explicou tudo, ela até fez uma explicação essa semana aqui no UOL sobre a mansão, ele se crê, não vai ser punido, né? Ele crê que não vai ser punido. De fato, o que a gente tem visto aí desenrolar é que isso não vai acontecer tão cedo, assim, que precisa acontecer outros desdobramentos, e talvez a justiça não esteja assim tão de olho. Então aí ele toma uma decisão dessa de comprar um negócio tão suntuoso, que foi pago algumas parcelas com dinheiro vivo, e aí a gente vem outro questionamento. Então, quer dizer, não era uma rachadinha, era uma rachadona, né? Porque para conseguir guardar todo esse dinheiro para poder investir agora, gorjeta não era, assim, não era um pouquinho a rachadinha, né? Eu não sei dizer como é que a pessoa toma essa decisão nesse momento, assim. Agora, chamar mais atenção do que o pai dele está chamando por conta de mortes, acho difícil uma cortina de fumaça desse tamanho, sabe?
Nossa, é de muito mau gosto, né? Diogo, tem aqui a nossa audiência perguntando, cadê? Vou encontrar aqui o nome ainda, mas que questiona o seguinte: isso aí não era para ter sido parado em alguma malha fina da Receita? Como é que a Receita não localiza uma operação como essa e não questiona?
Isso pode ser questionado depois, né, Carla? O Flávio Bolsonaro fez a compra, né? Essa compra, inclusive, o cartório informou essa compra para o COAF, né? Atualmente mudou de nome, mas informa essa conta para o COAF, e isso pode ser investigado depois. Ele vai ter que declarar essa compra e a origem desse dinheiro nas declarações dele depois de renda. Os fiscais podem conferir depois. Essa questão de riqueza externa, né? O que um político mostra, aparenta de riqueza, e o que ele de fato declara. Tem, é algo realmente, é como se descobrem, né, quando há algo de estranho, né? Então, por exemplo, por isso que existe essa lei, que é tão importante, de que os políticos, quando vão se candidatar, quando vão entrar numa eleição, eles têm que declarar o seu patrimônio, né? Até por uma forma de transparência, as pessoas poderem comparar como é que ele conseguiu aquele patrimônio com determinada renda e assim por diante. Tem várias coisas estranhas nessa história da mansão, né? Tem esse fato de que o vendedor, o empresário que era dono da mansão, que vendeu para ele, disse que foi declarado um valor que foi pago à vista, mas que na realidade ele recebeu um valor menor, né? Então essa é uma das que foi uma informação que foi revelada essa semana também. Há um outro fato de que uma coincidência que o próprio vendedor, né, o empresário que vendeu o apartamento para ele, é namorado de uma ex-assessora do juiz do STJ que já tomou duas decisões favoráveis nesse caso da rachadinha, favoráveis à defesa, digamos assim, né? Uma delas foi justamente, foi uma das pessoas que votou a favor de anular o sigilo que permitiu reunir provas contra o Flávio Bolsonaro nesse caso da rachadinha. É tudo muito estranho, e também tem agora a notícia de hoje do Globo de que quando ele fez a compra e fechou o negócio, ele pediu que fosse feito tudo com muita discrição, porque ele não queria problemas. De fato, a coisa veio à tona e agora ele tem um problema. E aí a gente vê o presidente Jair Bolsonaro se exaltando, falando da pandemia e tal, e toda vez que ele se exalta, pode ter certeza, tem relação com coisas relacionadas aos filhos deles ou quando há denúncias contra os filhos deles.
Mas ele queria descrição aqui. E comprou uma casa daquele tamanho, tão suntuosa, aquele, pelo amor, né?
Aquele tanto de vidro, né, Carol?
Que parece foi um laboratório, né, de exames, né? Parece um laboratório de exames.
Parece o prédio de uma universidade que faz propaganda em vários veículos. E assim, as piadas são as melhores, né? Vou citar aqui o nosso queridíssimo José Simão, que disse que essa casa ela vai passar por reforma, né? Antes da mudança do senador e da esposa dele. Ele diz que essa reforma é necessária porque há muita rachadinha no imóvel. Gente, vou aproveitar e anunciar aqui uma outra novidade, né? Teve enquete com a nossa audiência no Instagram do @UOLNotícias pela frigideira. Quem é que iria para a frigideira, segundo aqui a nossa audiência, e deu presidente Jair Bolsonaro, assim, disparado. Então, ó, presidente Bolsonaro tá descartado da frigideira de vocês nesta semana. Carol Trevisan, quem é o seu indicado?
O presidente tá descartado?
Tá.
Não tem como.
Porque a nossa audiência já colocou, Carol. Dessa
mas
vez,
eu tô
vai
junto
ter jeito.
Com a audiência. Não tem como, Carla. Só se for ele e o Pazuello, né? Porque,
eu assim, voto a favor da Carol poder botar o Bolsonaro na frigideira junto com a audiência.
Tá junto bom, com a audiência, tá o Pazuello. Não, eu até tinha aqui uma lista, mas eu queria dizer que é o seguinte, assim, a gente está nesse momento, é um momento muito triste. Eu pensei em outras possibilidades, há várias, né? Não faltam candidatos para isso. Porém, o que ele tem feito no Brasil com a pandemia, o negacionismo, isso custa vidas e isso não pode, né? Um presidente, um líder não pode fazer isso. Então, eu tinha pensado justamente no presidente Bolsonaro. Ele faz uma política destrutiva. Então, como ele tem feito desde o começo do mandato dele, ele fez também com o Plano Nacional de Imunização. Ele foi destruindo um patrimônio que o Brasil já tinha, que poderia estar aí voando já na vacinação, e ele conseguiu sabotar isso também. Então, é por isso que eu escolhi ele para a frigideira.
Muito bem.
Não, tudo bem. Tá. Diogo, também presidente Jair Bolsonaro?
Não, eu vou colocar na frigideira o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que completou essa semana um mês no cargo, né? E com vários problemas, a meu ver, né? Teve esse episódio da votação lá para manter ou não a prisão do Daniel Silveira, que foi mantida, mas que depois ele usou como desculpa, né, como justificativa para tentar aprovar uma PEC da impunidade, uma PEC para blindar ainda mais os deputados, e praticamente... Bom, e aí essa semana tem um fato absurdo, que foi um pedido de prisão contra o humorista Danilo Gentili, que as pessoas podem não gostar, passou do ponto, pediu para dar uma surra nos deputados, né? Ele já tem várias declarações polêmicas e coisas polêmicas que ele faz, mas pedir uma prisão de uma pessoa nessas condições é um absurdo. E pior ainda, porque esse pedido de prisão foi feito como uma mensagem, como um recado para o STF, para colocar o STF numa situação constrangedora, porque eles mandaram esse pedido de prisão do humorista para o STF, caindo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, para que tivesse o mesmo tratamento que teve o pedido de prisão, a ordem de prisão para o Daniel Silveira. Então, foi, digamos assim, um tapa na cara do STF, usando aí uma pessoa, um jornalista, um humorista, enfim, um absurdo completo. E isso tudo em meio a um monte de outras prioridades, aprovação do auxílio emergencial, problema de vacinas, problema da pandemia que a gente está vivendo e, mais uma vez, um presidente da Câmara que só pensa no corporativismo dos políticos, dos deputados.
Deputado, não confunda, a gente precisa de ações pela imunização da população, não imunidade, tá? Talvez ele seja um pouco confuso aí com os termos. Algo mais a acrescentar, meus queridos?
Força para nós durante esses próximos dias.
É isso, serão dias difíceis. Mas estaremos por aqui. Fique em casa, bom recado, Diogo. Então é isso, Diogo. Um beijo para você até semana que vem.
Beijo, até mais para todos.
Beijo, Carol.
Beijo, querida. Tchau, Diogo. Um beijo. Tchau, beijo, gente. Pessoal.
Quinta-feira que vem, às 18h, estaremos ao vivo no YouTube do @UOLNoticias. Um beijo, até lá.
Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
Está encerrada a sessão!